O que é, na verdade, esse curso? Curso de Direito Médico para Médico.
Esse é um curso promovido pelo SIMESC e essa edição ela vai acontecer com o apoio da Associação Médica de Tubarão, né?
Uhum.
E ele é um curso destinado aos médicos para explicar, ensinar, mostrar as minúcias do direito médico. Então a gente percebeu que nos últimos 10, 15 anos houve um aumento gigantesco de processos contra médicos, muitos desses processos infundados. E houve, então, a necessidade de criar um curso de direito médico especificamente para médicos, para eles entenderem como fazer para prevenir uma demanda processual, o que que causa essas demandas, em quais esferas o médico ele fica envolvido, o ato médico ele causa quais implicações jurídicas. Essa é a base fundamental do curso.
Desculpa, Vanessa, bom dia. Como que funciona para que os médicos de Tubarão participem? Ou já tem definição, ou ainda podem de outros municípios aqui da região de Tubarão? Como é que seria isso?
Toda a região de Tubarão ela está convidada a participar, não só os médicos de Tubarão, mas todos os médicos da região. A inscrição ela pode ser feita diretamente no site do sindicato, né, entrando em contato com o sindicato dos médicos. É simesc.org.br, o site, pelo telefone 3223-1060, que é o telefone do sindicato. Para quem é sócio do sindicato ou então da associação médica, a inscrição é apenas 5 litros de leite, que serão doados para uma entidade da região aí de Tubarão. E quem não é sócio, o valor da inscrição é R$ 85,00.
Uhum. Eu vejo aqui nos dados, aqui diz o seguinte, nos últimos 10 anos do Brasil, tivemos um aumento de 1.600 processos contra médicos. Principalmente, o que que envolve? Assim, que tipo de processo é baseado em quê? Em que tipo de denúncia?
Esse aumento é 1.600%, né?
Isso, 1.600%.
Tá, a maioria das denúncias são denúncias de erro médico.
Uhum.
Então, o que que acontece? O paciente, ele é submetido a um procedimento, a algum tratamento. Se alguma coisa sai em desacordo com o que o paciente esperava, esse paciente está processando o médico. Tá? O que a gente tem visto é que pelo menos 85% a 87% desses processos, eles não têm fundamento. Eles são complicações do procedimento, são intercorrências que aconteceram, mas o médico foi processado da mesma forma. Apenas uma fatia pequenininha, que é de 15%, 13%, 10%, é que efetivamente aconteceu algum que a gente pode ter chamado de erro médico.
Uhum. Como é que funciona?
Há quem perca, Vanessa, processo, por exemplo, nessa faixa dos 85% por desconhecimento ou por não levar a sério, mesmo por uma coisa que talvez não é nem justa?
Quando o médico não colabora com a sua defesa, ela se torna uma defesa bem difícil, tá?
Uhum.
A defesa de um processo de erro médico, ela precisa do apoio e da colaboração do médico, porque ela é uma defesa muito técnica. Tá? E às vezes, sim, tem alguns médicos que não colaboram, então é uma defesa muito difícil de se fazer.
Uhum. Uhum.
Como é que funciona normalmente? A pessoa, a família quando se sente lesada, ela procura quem? Diretamente o sindicato ou ela procura a justiça comum? Como é que funciona na prática, no dia a dia?
O ideal é a família que se sentir lesada, primeiramente, procurar o seu médico para esclarecer o que aconteceu.
Conversar com ele?
Infelizmente, conversar com ele para esclarecer, porque muitas vezes, como eu falei, muitas vezes é uma complicação de procedimento.
Uhum.
Uma das complicações que mais param na justiça e que os pacientes geralmente perdem o processo é uma perfuração de algum órgão em procedimento de esterectomia. Então, quando acontece essas perfurações em alguma cirurgia, geralmente é uma complicação do procedimento, não é um erro médico. E o paciente acaba entrando no judiciário, desgasta, existe um desgaste emocional, infla a máquina do judiciário, já tem bastante coisa para resolver, e perde um processo infundado. Então, o que a gente orienta sempre? Procure primeiro o médico, converse com o médico. Se não está satisfeito com a resposta, procure uma segunda opinião. Todo paciente tem direito a uma segunda opinião. para depois sim procurar ser ressarcido em um processo que tenha fundamento, mas não entrar numa ação judicial, numa demanda, que às vezes é uma complicação de procedimento, é algo que o médico fez tudo o que podia fazer, mas o organismo do paciente não respondeu da forma adequada.
Vanessa, o que faz o sindicato quando de fato tem um diagnóstico de um erro médico, que a gente sabe acontece, né, uma vez ou outra? Como é que o sindicato age nesse tipo de situação?
O sindicato, ele oferece assessoria jurídica para todos os médicos filiados. Então, o médico que é filiado, que se depara com uma citação, com uma intimação judicial para um processo, ele tem direito à assessoria jurídica. Cada caso é um caso, né? Então, a grande maioria dos casos, nós vamos sim para a batalha judicial, nós vamos defender o médico, se durante o processo, ou até mesmo quando a gente recebe, o próprio médico diz, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei o que aconteceu, realmente. Se ele mesmo já expõe esse problema para a gente, quem nos procura sempre é o médico, não é a população, é o médico que nos procura. A gente sim pode entrar em contato com o advogado do autor, do paciente, para fazer uma proposta de acordo, se for o caso, né? Mas todos os médicos afiliados ao sindicato têm direito à assessoria jurídica, sem custo de honorários advocatícios.
Você disse quando a família se sente lesada, por exemplo, quando ela procura, muitas vezes ela alega teve perfuração de algum órgão, coisa assim. Perfuração de órgão durante um procedimento médico não é considerado como um erro médico?
É uma resposta difícil de te dar, tá? Existem complicações de procedimento, e essas complicações, perfurações também podem ser complicações de procedimento, tá? Até agora eu não encontrei, não tive nenhuma decisão que foi julgado em que a perfuração de algum órgão em uma cirurgia tenha sido um erro médico.
É considerado
o que nós temos de erro. A maioria é considerada perfuração. Perfuração é considerada complicação do procedimento cirúrgico.
Geralmente é usado. Geralmente é analisado dessa forma.
É, porque já tá previsto em literatura médica, já tem estudos, então essa parte já está avançada, né, das complicações dos procedimentos.
O que é um erro médico, então, assim, por exemplo, assim,
dar alguns exemplos que já passaram pela minha mão, tá? O paciente teve o joelho, era para operar o joelho direito, foi operado o joelho esquerdo. Outra situação, foi operado o paciente errado. As fichas dos pacientes estavam trocadas e foi para a mesa cirúrgica o paciente errado.
Jesus, isso aí não deve ser fácil, a pessoa, né? Você vai com a dor do estômago,
então, quando existe um erro, ele é muito característico. Por isso que a maioria das coisas que vem para o judiciário com o título de erro médico não são erro médico. São complicações de procedimento, são a resposta do corpo que não foi adequada, como é quando acontece as cicatrizes, né? Às vezes a cicatriz não é aquela cicatriz bonitinha que todo mundo espera, mas é a resposta do corpo, o organismo respondeu desse jeito.
Perfeito. Sobre o curso, vamos fazer o serviço aqui, Vanessa, que horário que ele começa, vai até que horas, como funciona?
Ele começa às 8 horas, vai até às 5 horas da tarde, o sindicato está oferecendo coffee break de intervalos, vai acontecer no hospital da Socimed, no sábado, dia 27.
Das 8 da manhã até às 5, né? Então,
isso.
O médico que está nos ouvindo nesse momento, que não participou, que não fez a sua inscrição, ele pode fazer, basta chegar no local, tem que fazer a inscrição antes também, reforçando aí?
O ideal é fazer a inscrição antes, mas se ele não conseguir, ele pode sim chegar no local e fazer a inscrição no local, não tem problema nenhum.